Max Verstappen vence o GP do Japão, a Red Bull conquista o título de construtores e o próprio Max Verstappen está aí a um passo de garantir matematicamente o tricampeonato mundial de Fórmula 1. Foi um final de semana onde o Max Verstappen dominou totalmente, né? Ele lá em Singapura, ele até brincou depois, né, que ele iria vencer no Japão com 20 segundos de diferença. Não deu os 20 segundos, deu 19 e pouquinho, mas foi um final de semana onde ele foi mais uma vez avassalador, não deu chance para ninguém, marcou a pole position no sábado, chegou até a ser um pouco ameaçado pelo Lando Norris na largada, né, da corrida. O Lando Norris, saindo de terceiro, conseguiu colocar, emparelhar ali do lado, parecia até que ele iria assumir a primeira posição, mas o Max Verstappen conseguiu aí se defender, conseguiu se manter na frente, e a partir daí ele dominou a corrida completamente, foi impondo ritmo, abrindo vantagem, e conseguiu aí vencer, conseguiu fazer sua estratégia funcionar perfeitamente, não teve nenhuma intercorrência, e conseguiu vencer a prova de forma, mais uma vez, tranquila. E agora ele só precisa de 3 pontos para garantir o tricampeonato lá no Qatar. Muito provavelmente ele vai conseguir fazer isso na corrida sprint, né, o que, enfim, eu me lembro que algumas discussões assim, anteriores, quando começou essa coisa, por exemplo, de dar um ponto para quem fizesse a volta mais rápida, chegou-se a discutir, mas por que não dá um ponto também para quem faz a pole position? E um dos argumentos assim, que a gente ouvia muitas pessoas falar, era para que não queriam que um campeonato fosse decidido no sábado, né? Que o campeonato sempre fosse decidido na corrida. Provavelmente vai ser decidido na corrida sprint, no sábado. E aí fica aquela dúvida, né? Por exemplo, o Michael Schumacher, em 2002, ele foi campeão faltando 6 corridas para o final. O Max Verstappen, se ele for campeão na corrida sprint, ele vai ser campeão faltando 6 corridas ou 7 corridas no final? Fica aí a pergunta para vocês, me conte aqui nos comentários. Vai faltar a etapa, vale como começa a contar quando começa o fim de semana ou a corrida? Honestamente, eu confesso que é uma dúvida séria, como é que isso vai ser colocado nas estatísticas? Mas enfim, ele vai muito provavelmente ser campeão já na corrida sprint, não precisa nem vencer a prova, né? São 8 pilotos que pontuam, então ele vai, enfim, não tem como não ser campeão já na corrida sprint. O título vai ser mais do que merecido, a gente vai falar obviamente disso mais quando o título for confirmado. Em contrapartida, seu companheiro de equipe, Sérgio Pérez, num final de semana absolutamente, mais um, né, final de semana absolutamente desastroso, né, do Sérgio Pérez. É impressionante como ele mergulhou assim numa espiral descendente que está cada vez pior. Assim. Foi realmente uma corrida de se esquecer do Pérez. Não sei se talvez até seja a pior desempenho dele na Fórmula 1. Né? Não sei, pelo menos nesse tempo de Red Bull, pode ser. Se não foi o pior, com certeza foi um dos piores finais de semana da carreira do Sérgio Pérez, ou pelo menos da carreira dele na Red Bull, que na largada, primeiro assim, né, poxa, o cara tem um cara com uma Red Bull e ele se classifica atrás de carros, né, da McLaren, de Ferrari, realmente, né, deveria se classificar no mínimo em segundo ou um pouco mais à frente, né? E não na quinta posição. E na largada, até o incidente da largada, né? Ou seja, onde ele largou mal, né? Foi ele que, na verdade, entre aspas, causou um pouco, porque ele largou mal, deixou com que o Hamilton abrisse de um lado, o Sainz tentasse entrar no meio entre ele e o Leclerc, ficou os 4 emparelhados. Ele acabou se tocando ali, sendo espremido ali pelas duas Ferrari, acabou tocando no Hamilton. E você vê, né, quando a fase não está boa, né, ou seja, nós tivemos os quatro carros emparelhados, a gente teve o Sainz indo para cima dele, ele indo para cima do Hamilton, o Hamilton chegou aí para a grama, mas quem quebrou o carro, quem danificou o carro, foi o carro do Sérgio Pérez, que teve logo de cara que fazer a troca da sua asa dianteira. Aí ele voltou para a pista, né, durante o safety car, voltou da pista, fez aquele... ultrapassou todo mundo ali na saída dos boxes, depois devolveu a posição, mas mesmo assim foi punido. Quando eu vi o lance, eu até pensei, até eu vou falar sobre isso depois no vídeo lá do comissário Will. Achei meio estranho, né? Poxa, como é que o cara me dá uma dessa, né? E aí depois fez uma outra barbeiragem total ali em cima do Magnussen e tomou uma outra punição, e aí saiu da pista, aí voltou, enfim, uma confusão total. No próximo vídeo eu vou falar sobre esses lances aí do Sérgio Pérez, mas enfim, final de semana para esquecer do Pérez, assim, é cada vez mais gritante, né, a grande diferença aí dos pilotos da Red Bull. É impressionante como o Pérez, ele mergulhou numa espiral descendente, e realmente não consegue mais performar como ele chegou a começar ali, chegou a performar ali um pouco no começo do ano, andava mais próximo do Verstappen e tudo mais, até às vezes até conseguia andar um pouco mais rápido em algumas circunstâncias, mas agora realmente não chega nem perto, e está perdendo inclusive para carros que são mais lentos do que o dele, né? Então realmente muito ruim a fase do Sérgio Pérez. Aí tivemos um segundo, terceiro lugar e um pódio duplo da McLaren, que é o nosso outro destaque positivo desse final de semana, ou seja, os dois carros da McLaren, o Piastri conseguindo se classificar na frente do Norris, mas o Piastri acabou, enfim, tentou, se preocupou ali com o Verstappen, fez uma largada até, digamos, conservadora, vamos dizer assim, né? Ele manteve a linha dele, ficou ali, o Verstappen, né, fechou para cima dele, ele ficou um pouco sem tangência da curva ali para fazer a primeira curva, o Norris se aproveitou, veio por fora, veio com mais embalado e acabou tomando a segunda posição do Oscar Piastri. O Piastri na segunda rodada de pitstops ali, ele fez, chegou a estar na frente do Lando Norris, mas aí, enfim, depois eu vou falar sobre isso também. Eu só queria destacar realmente, né, uma ótima fase da McLaren, as atualizações que a McLaren vem trazendo, vem dando resultado, e já é aí atualmente aí a segunda força, né, da Fórmula 1. E Oscar Piastri conquistando o seu primeiro pódio, conseguindo aí mais um belo desempenho. Realmente é um piloto aí que é um talento aí que realmente veio para ficar, e é muito bom ver ele conquistando seu primeiro pódio e andando na frente, andando tudo bem, né, que durante a corrida ele não teve o mesmo ritmo que o Lando Norris. Ele até reconheceu isso, né, que não teve ali o ritmo de corrida dele é algo que ele tem que melhorar. Eu acho legal até que ele ter feito essa própria autocrítica, né? Falou, olha, meu ritmo de corrida realmente não foi o que eu esperava, preciso melhorar. Realmente ele chegou muito bem atrás do Norris, não conseguiu acompanhar o ritmo do Norris durante a corrida, mas aí é um novato, né, um estreante conseguindo aí um pódio já no seu primeiro ano. Realmente há que se exaltar o belíssimo trabalho que o Oscar Piastri tem fazendo, e também o belíssimo trabalho que a McLaren vem fazendo nessa a partir ali do meio da temporada. Áustria, Silverstone ali, quando eles começaram a atualizar o carro, realmente mostrando aí que o trabalho tem sido muito bem feito. Bom, e depois nós tivemos a Ferrari do Leclerc em quarto, né, com o Hamilton em quinto, o Sainz em sexto e o Russell em sétimo, né, ou seja, Ferrari-Mercedes. E a Ferrari, o Leclerc conseguiu nesse final de semana ser mais rápido que o Sainz da classificação. A Ferrari, ela veio e trouxe ali um assoalho novo, que foi dado primeiro para o Leclerc, né, depois para o Sainz. Então o Leclerc teve um pouco mais de tempo, né, com esse assoalho, e conseguiu andar mais rápido. E aí o Carlos Sainz acabou, assim, como o GP do Japão é uma pista que é um pouco difícil de ultrapassar, o desgaste dos pneus estavam muito, muito grandes por causa do calor, né? Então o undercut era uma ferramenta muito forte nessa corrida, e como os carros das equipes, elas estavam andando muito próximos, né, uns dos outros, Ferrari com Ferrari, Mercedes com Mercedes, então as equipes, elas tinham que meio que, entre aspas, sacrificar algum piloto, né? Então, como no caso da Ferrari, como o Leclerc estava um pouco na frente, o Sainz acabou sendo, né, digamos, o sacrificado, ou seja, ele ficou mais tempo na pista para fazer principalmente a segunda parada. Por exemplo, o Leclerc, ele parou na 34 O Sainz parou na 38, né? Por exemplo, o Hamilton parou na 34 também, ali para cobrir o Charles Leclerc. O Sainz ficou algumas voltas a mais para tentar fazer, né, aquela coisa de voltar com um pneu mais novo e tentar atacar o Hamilton no final. Até tentou, até poderia ter ultrapassado, mas acabou não conseguindo. Então, quarta posição para o Leclerc, sexta posição para o Carlos Sainz. Né? Esse foi o desempenho da Ferrari, que, enfim, a gente sabia, né, que a Ferrari poderia sofrer mais, porque, como eu falei, né, por conta do calor excessivo, do desgaste do pneu, eu até achei que a Ferrari fosse sofrer mais do que sofreu. Então acho que foi, sim, podemos dizer que foi um bom final de semana da Ferrari. É claro que não teve ritmo ali para incomodar as McLaren, mas acho que foi um bom final de semana. Poderia ter chegado aí quarto e quinto realmente, se não fosse essa questão do undercut e essa dificuldade, né, um pouco de dificuldade que é de ultrapassar em Suzuka. Talvez, se tivesse mais algumas voltas, o Sainz poderia, de fato, ali, atacar o Hamilton com mais e tentar tomar a posição do Hamilton. É o único ponto de ultrapassagem ali, era mais ali depois da chicane, na reta de chegada, mas o Hamilton tracionava muito melhor na saída da chicane. Então, quando o Sainz abriu o DRS, né, ele conseguia se aproximar, mas não conseguia fazer a manobra de ataque. E aí nós tivemos as Mercedes, depois o Hamilton em quinto, o Russell em sexto, e quero aqui exaltar, né, a belíssima briga que os dois tiveram, tanto no começo da corrida, quanto depois ali do primeiro pit stop, ali na volta, acho que foi a volta 14, deixa eu até olhar aqui, na volta 16, né, os dois tiveram uma briga duríssima, uma briga belíssima, enfim, e aí a Mercedes ela fez uma mudou a estratégia do Russell, colocou o George Russell para uma parada só, para tentar, né, de repente colocar ele com uma posição de pista melhor. Até funcionou, ele ficou na frente de todo mundo na pista, mas acabou sendo ultrapassado por todo mundo. Os desgastes de pneus, ele estava realmente muito, muito mais alto, né, porque o calor, né, que tava em Suzuka, e também a questão do próprio característica do circuito, né, que é um circuito com muitas curvas longas, curvas de alta velocidade e raio longo, então isso desgasta mais o pneu, e aí o Russell não conseguiu se manter na frente, acabou, enfim, terminando onde, no mesmo ponto onde ele estava, né, na sétima posição, mas acho que valeu a tentativa. Tinha que, como eu falei, né, ou seja, você tinha que, como os carros, né, estavam andando muito próximos, o undercut era uma ferramenta muito, muito, muito forte. Então a Mercedes, ao invés de priorizar um piloto no sentido de, olha, vamos parar esse aqui primeiro, mesmo que o outro sofra um undercut, com o risco de sofrer um undercut de algum adversário de outra equipe, eles resolveram mudar a estratégia, fazer os pilotos usarem estratégias diferentes. Eu acho que valeu a tentativa da Mercedes, não deu muito certo para o Russell, mas ele acabou chegando onde ele chegaria de qualquer maneira. Talvez até poderia, se ele faz a mesma estratégia do Hamilton, talvez ele poderia, quem sabe, tomar um undercut do Alonso, ou algo assim. Mas, enfim, acho que foi o que tinha que ser feito, mas temos que exaltar aqui a briga belíssima dos dois pilotos, do Russell e do Hamilton, tanto na primeira volta, né, o Russell indo para cima do Hamilton ali na chicane, depois o Hamilton dando o contra-ataque ali já na reta de chegada, e depois, né, os dois disputando de novo ali, roda com roda, do jeito que a gente quer ver, do jeito que a gente gosta de ver, uma briga bonita, e enfim, acho que foi também um final de semana de destaque para a Mercedes. Bom, agora eu tenho que falar de algumas coisas negativas deste GP do Japão, que é o seguinte, né, eu falei da briga da Mercedes, eu falei, não falei, mas até a gente teve uma disputa ali entre os carros da McLaren, teve o caso da Alpine, e é impressionante como ordens de equipe, elas são assim, nesse final de semana foram dadas a rodo, e eu não vejo críticas em relação a isso, eu vejo até pessoas, nossa, olha, como que pode, assustadas, né, com dois pilotos da mesma equipe disputarem. Acham que não, olha, porque tá rolando um estresse, a equipe deveria ter feito assim, deveria ter mandado antes, deveria... Quando... O que eu penso é assim, a gente deveria aqui tá primeiro, exaltando a briga, principalmente dos pilotos da Mercedes, a disputa deles na pista roda com roda, dura, uma disputa dura, a ponto de, né, o Hamilton ali e o Russell ali até chegarem para fora da pista em um determinado momento. E deveríamos estar aqui criticando veementemente McLaren, Alpine, a própria Mercedes, por terem dado ordens, né? Ou seja, teve a briga, depois a Mercedes deu ordem para o Russell passar o Hamilton, para o Hamilton passar o Russell. Teve o Norris, porque assim, o Lando Norris, ele é um piloto muito bom. É um piloto muito bom. Mas essa mentalidade dele de não querer disputar com seu companheiro de equipe, de não querer, olha, deixa eu passar, olha, porque né, o Piastri fez um undercut nele, e aí ele tentou passar o Piastri fechou, né, não deixou, se defendeu do Lando Norris como realmente um piloto tem que defender sua posição, independente de contra quem seja. E aí o Norris todo tempo no rádio, olha, vamos fazer isso, olha, pede para ele deixar eu sair, olha, pede para não sei o quê. E a equipe mandou, deu a ordem para o Piastri, e o Piastri aceitou. Assim também deixou. Eu acho isso assim, eu acho que esse GP deveria estar sendo, né, uma enxurrada de críticas, de fãs, de imprensa especializada, de todo mundo, pelo fato de a ordem da Alpine, né, o Alpine lá que, né, o Gasly e o Ocon, né, eles fizeram estratégias diferentes, porque o Ocon foi obrigado a parar no começo da prova porque se envolveu no enrosco lá com Bottas e com, né, com Albon lá, e aí quando o Gasly fez a primeira parada, voltou atrás do Ocon, a equipe pediu pro Ocon deixar passar, e depois na última volta tinha que devolver, sabe, essa coisa, tem que devolver a gentileza. Aí o Ocon falando, porque sempre foi assim na equipe, eu faria o mesmo. Essa mentalidade de deixar o outro passar, deixar o outro passar, isso não é possível que as pessoas achem isso normal. O George Russell com o Max Verstappen, assim, não é que ele nem brigou, não é que ele não se defendeu, ele abriu pro Max Verstappen passar. Não, fez certo, tá certo, porque a corrida dele não é essa. Como a corrida dele não é essa? O cara tá em primeiro lugar. E se, eu sempre falo, se dá um safety car na hora ali, uma batida, dá um safety car ali, ele tá em primeiro. Se dá uma bandeira vermelha ali, acontece alguma coisa e dá uma bandeira vermelha, ele volta largando em primeiro. Isso, sabe? É umas coisas que eu não consigo entender, assim, como que cada vez mais as pessoas... Isso virou, assim, quando não acontece, assusta. Quando não acontece o jogo de equipe, quando não acontece a ordem de equipe, assusta. O próprio perfil da Fórmula 1 lá postou lá o Gasly, porque ficou bravo com ordem. Eu não sei, cara. Por mim, assim, honestamente, duas coisas. Não existiria rádio mais entre piloto e equipe, para piloto não ficar lá, engenheiro não ficar dizendo, sendo babá de piloto, dizendo o que tem que fazer. E uma ordem como essa, para mim era bandeira preta. Os dois carros, acabou, desclassifica. Não vai ter. Deixa os caras correrem na pista. Deixa os caras correrem. Meu Deus do céu, é o básico. A gente quer ver que disputa. Quem não amou ver a briga Russell e Hamilton ali disputando roda com roda? Quem não queria ver uma briga entre Piastri e Norris? Quem não amou ver a briga Sainz e Leclerc em Singapura? Quem não queria ver o Ocon e o Gasly brigar, disputar entre eles? Mas o resultado da equipe, cara, a equipe, ela tem obrigação, sabe, os pilotos, eles são ali, eles são os melhores pilotos do mundo, eles têm a obrigação de disputar sem bater no seu companheiro de equipe, e os chefes de equipe têm a obrigação de saber e gerenciar isso. Às vezes vai bater, às vezes bate, mas faz parte, acontece. Mas aí, nossa, o resultado da equipe. Cara, eu não tô nem aí pro resultado de equipe nenhuma. Eu tô aí pra qualidade do espetáculo. E o chefe de equipe, ele pode até ter essa visão, não, olha, o resultado, vamos maximizar o resultado, mas assim, eu não tô nem aí pro conforto dele. E eu acho que nós, torcedores e imprensa, deveria cobrar isso, deveria lá criticar os caras quando fazem isso, quando nos privam de ver uma briga, uma disputa interna, para mandar o cara deixar o outro passar. Enfim, eu nunca vou entender isso. Nunca vocês vão me convencer de que isso é o certo. Porque, como eu falei, eu não tô nem aí pro conforto do chefe da equipe. Eu tô aí pro... A minha briga é pela qualidade do espetáculo. E um piloto que pede para deixar o outro passar, ao invés de ter uma disputa entre dois carros da mesma equipe, isso não é qualidade do esporte. Então, enfim, é lamentável, né? Lamentável que esse GP do Japão tenha ficado. E assim, então foi na Alpine, foi na Mercedes, foi na McLaren. O Tsunoda saiu reclamando que, ai, porque a equipe não pediu para deixar o Leon Lawson deixar ele passar, porque ele estava mais rápido, que não sei o que. Porra, bicho, sabe, os pilotos têm essa mentalidade, eles não aceitam, não existe, eles já parece que já crescem com essa mentalidade de que não, meu companheiro de equipe tem que me deixar passar, e é assim, eu acho isso ridículo, acho isso patético, enfim, tá aí a minha crítica feita a isso. Tem uma outra crítica que eu quero fazer. Tem só uma coisa, né? Antes disso, né? Vocês viram a ultrapassagem do Leclerc no Hamilton? Passou por fora da pista, né? Cadê o pessoal do Track Limits? Tá? Os defensores do Track Limits, né? Enfim, pelo menos coerência, né, devia ter. Tem uma outra crítica aí que eu gostaria de fazer, e para a gente já partir para o nosso encerramento. É uma crítica à transmissão brasileira. Porque é o seguinte, deixa eu até anotei aqui algumas coisas. Primeiro, na qualificação, quando o Logan Sargent bateu. Aí a frase foi a seguinte: depois dessa, a chance de ficar na Fórmula 1 acabou. Isso é uma informação? Você tem uma informação? Isso é uma informação? Você tem uma informação sobre isso? Ou isso é um... É um achismo, né? É um achismo, é uma coisa que... O tom que foi falado pareceu que era uma informação. Mas que eu saiba, não tem. Não é uma informação de que o Logan Sargeant não vai ficar na Fórmula 1 por causa da batida ali. Pode ser uma opinião, mas realmente parece uma informação. Ah, como que justifica a permanência? É assim... Aí, sabe... Eu acho assim... A crítica, né, a qualquer piloto, qualquer equipe, é absolutamente válida. Mas eu acho que para quem está transmitindo o evento, né, para quem está ali com fazendo a transmissão, né, passando para o público, assim, deveria trabalhar um pouco mais com informação e também um pouco mais de respeito. Esse negócio de, ai, o aerobagre, ai, porque não sei o quê, e a forma com que trataram o Pérez como se ele fosse o aerobagre, né, que falaram que ele ia ficar de... pegar o avião lá para, né, ele, o Sargent, o Stroll. Eu acho que isso não é legal para empresa que transmite oficialmente, tem os direitos da Fórmula 1, tratar os pilotos dessa forma, como se fossem, né, como se fosse um Zé Mané lá que não sabe o que estão fazendo. Eu acho que não é assim. Uma coisa é você fazer, né, tem lá os perfis de humor, você fazer uma piada, tal, não sei o que, beleza. Mas não sei, eu confesso que eu não achei legal, não. E principalmente pelo seguinte, por exemplo, algumas faltas de informações, né? Ou seja, quando o Pérez estava lá no dentro do carro, no box lá, esperando para voltar para a pista, porque está de castigo, porque não sei o quê. Em nenhum momento se preocuparam em trazer a informação. Por que que o Pérez estava daquele jeito no carro? O que eles estavam querendo fazer? Depois que eles fizeram, Por que o Pérez voltou para a pista, fez um pit stop e depois abandonou de novo? A gente não teve essa informação. Na transmissão. E desculpa, é obrigação. É obrigação de dar informação, procurar informação e não ficar lá, porque está de castigo. Porque o seu Helmut está deixando não sei o quê. Tem que dar informação. Se você quer fazer a piadinha, beleza, mas traz a informação, procura. Por quê? Né? Para quem não sabe, a Fórmula 1, a Red Bull entrou em contato com a FIA, perguntando se o Pérez podia voltar, né, mesmo depois de já ter abandonado. Para eles, para quê? Para eles entrarem no box, ele saiu do box, deu a volta na pista, fez um pit stop, pagou a punição dos 5 segundos que ele tomou na batida contra o Kevin Magnussen. Para quê? Para não carregar essa punição para a próxima corrida. Porque se ele não paga punição nesse GP do Japão, ele teria que pagar uma punição de grid no GP do Qatar. Então foi por isso que a Red Bull deixou, fez com que o Pérez voltasse para a pista, mesmo estando muitas voltas atrás. Não há nenhuma regra que fala sobre um abandono, sobre assim. Eu acho que deveria ter. Eu acho que sim, o piloto saiu do carro, cara, não volta mais. Ou você, né, tem alguma coisa, ó, a gente está abandonando a prova. A gente, né, quando acontece a equipe, você é obrigado a falar, não, a gente está abandonando a prova. Abandonou a prova, não pode mais voltar. Não pode mais voltar, porque chega a ser até ridículo, né? Ou seja, o cara ficou lá 15 voltas parado no box e depois volta. E para, digamos, usar um artifício do regulamento para se livrar de uma punição, falando, não senhor, vai voltar, quer voltar, pode voltar, mas a punição você vai pagar na corrida seguinte, acabou. Porque você não está mais disputando a corrida. Porque o que acontece? O piloto que, por exemplo, vamos supor, se ele termina 15 voltas atrás, lá da, se ele termina a corrida 15 voltas atrás, lá que ele, acho que ele estava, sei lá, 15 voltas atrás do Verstappen, ele não apareceria como classificado na corrida, mesmo ele recebendo a bandeira quadriculada. Porque está muita volta atrás. Então, enfim, eu acho que não deveria ter feito. Mas eu acho que, poxa, a equipe de transmissão tinha obrigação de passar essa informação. Uma outra coisa, quando teve a ultrapassagem do Leclerc no Hamilton, que apareceu lá a investigação pelo Leclerc ter passado por fora da linha branca, estou investigando isso aí porque, nossa, sim, eu que sou, não sou nenhum influente em inglês, nada disso, quando eu li a mensagem, eu vi que não era por causa da disputa, por causa que o Hamilton, de repente, forçou o Leclerc para fora. Enfim, agora me fugiu aqui. Eu vi isso aí. E eles trataram como se essa investigação fosse por causa de alguma atitude, de ter passado, jogado o outro para fora da pista, e não foi. Mesmo depois que, quando eles mostraram a mensagem de novo, dizendo que, olha, não vai ter investigação, eles continuaram dizendo, não, mas isso aí também não foi nada, sabe, informação errada de novo. Poxa, não é possível que... Enfim, claro, todo mundo tá sujeito a errar, tá tudo certo, mas... eu confesso que me incomodou um pouco ali, eu como espectador, vendo principalmente a questão, né, do aerobagre, do tá de castigo, do vai sair não sei o quê, vai sair da porque é capivara não sei do quê. Enfim, as coisas confesso que me incomodaram ali como espectador, né, da transmissão. Mas é isso então, pessoal. Daí, acho que amanhã, né, eu tô gravando isso na terça-feira, amanhã ou na quinta-feira eu vou fazer ali o comissário Will analisando aí alguns lances do Pérez, os lances do Pérez, enfim, né, o lance da largada também pode ser. E aí o canal volta ao normal. Peço desculpas aí a vocês, eu ia fazer um vídeo na sexta e também, né, o vídeo depois da corrida eu sempre faço na segunda-feira, mas infelizmente esse final de semana, na sexta-feira à tarde, eu estava, acabei recebendo a triste notícia de que um irmão meu faleceu, né, muito, muito novo, e acabei tendo que ir lá para o Paraná e tal, e voltei apenas na segunda-feira, né, e fui assistir a corrida, fui assistir as coisas, e estou fazendo o vídeo aqui hoje. Então é isso aí, obrigado a todos, deixe seu like, se inscreva no vídeo, se inscreva no canal, deixe seus comentários, e é isso aí, muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo, e tchau.